Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Fala galera da Rádio Blá, estamos começando a edição 37 desse podcast e eu sou Arthur Franco tomando as rédeas da situação e eu já quero começar falando, Wagner, você está demitido.
Ué!
Eu estou acompanhado de Michel.
Não!
É o cavalo Michel. Estou acompanhando também da nova integrante fixa do Rádio Blá, Rebeca.
Oi, tudo bom? Foi sempre aqui.
E também estamos acompanhados da senhorita Sheila.
Oi.
Oi. E hoje...
Oh. Oi.
E hoje a gente expulsou o Wagner da conversa porque nós vamos fazer a nossa edição hoje. E nessa edição a gente vai falar sobre a maior banda revelação nacional, a banda feminina Cine.
Você pega na minha.
Olha, eu já falei que não pode falar mal deles.
Eu não tô falando mal, é uma banda feminina.
Eu não falo mal deles, eu só acho aquela calça colante laranjada muito bonita.
É um gari gay, né?
Eu me recuso a fazer comentários.
Bom, tudo isso e muito mais a gente vai ver depois dos nossos e-mails.
Sim.
Bom, Michel, estamos aqui na leitura de e-mails.
Isso aí.
Só que praticamente à toa, né? Porque nós não recebemos e-mails.
É, como muitos times na última rodada no Brasileirão, estamos só cumprindo tabela, né?
Só cumprindo tabela. E pra lembrar também, pô, pessoal, o que acontece? Vocês não sabem responder, não sabem mandar e-mail.
Vamos lá, amor de
vamos
Deus, hein?
Participar. Porra,
já estão começando a me deixar puto de novo? Não vão querer que eu fique xingando todo mundo da cada edição, né? Pelo amor de Deus. Porra, um e-mail, cara. Um e-mail.
O que vocês querem que a gente faça? A gente quer que a gente leia poesia nesse bloco? Quer que a gente pegue algum spam pra ler? É importante a sua participação, porque logo a gente vai estar assinando como patrocínio, nós teremos promoções e é bom ter esse feedback pra vocês ganharem alguma coisa também, né?
Não, pois é, ainda a próxima vez, eu juro, a próxima vez que não tiver e-mail, eu vou ler uma receita de torta de limão.
Oi, é bom, torta de limão é gostoso, eu gosto. Ah. E vai ter que ser o jeito, né? Até o pessoal se tocar que a gente não é um podcast culinário, a gente é um podcast musical e a gente quer a participação de vocês. Ó, se vocês não gostarem, falem que tá uma bosta pra gente melhorar. Se vocês gostarem, falem que tá legal pra gente continuar no mesmo caminho. A gente não sabe se vocês estão gostando ou não, aí a gente precisa desse feedback seus.
Isso aí.
E em compensação tivemos 3 comentários
pertinentes.
O primeiro é do Black Sheep, é um podcast muito bom que chama Blackcast, recomendo.
Que vai ser devidamente linkado neste
post. Muito bom, isso aí. Tivemos também o Queiroz, sempre o Queiroz.
Presença garantida, esse aí só não grava com a gente porque não tem microfone.
Infelizmente, mas logo ele vai estar participando aí, John.
Pô, o cara é magnata aí da advocacia e, pô, não tem investimento pra fazer no microfonezinho, Queiroz. Pelo amor de Deus, hein, meu querido.
R$15 você compra um microfone legal, Queiroz.
Pô, o meu, 11 conto, rapaz. Aí.
Pois é. E também do grande Samuel Varela.
Ah, grande Varela. Esse aí, pô, você não pode falar também, né? Ele e o Queiroz já são da casa.
Com certeza. Vale muito a pena os comentários deles e é bom porque a gente tem o retorno de 2 grandes entendidos de podcast e de música.
Com certeza.
E também...
E também vale ressaltar, né, a recém-retornada emotividade do nosso patrão.
O Wagner sempre muito emotivo, porque eu confesso que não conhecia muito o Van Halen, conheci mais através desse podcast.
É, cara, ele é muito visceral, sabe? Conhece tudo, ferra fogo. Entendeu? É, eu também, eu nunca gostei de Van Halen direito, assim, nunca fui muito fã de Van Halen. Tem uma ou duas que a gente até engole. Porque realmente esse negócio de gostar é muito particular, muito peculiar como que as pessoas gostam. E como a gente tem, a gente não é conhecedor, a gente tem que ouvir uns podcasts desse naipe pra poder conhecer, pra poder instigar a gente procurar mais.
Isso é verdade. Esse podcast foi muito bom, porque além do Walk Talk, que é um grande conhecedor de música também, né? Um grande nome do rock.
Oh.
E também manja muito de música, de Van Halen também. E foi uma puta edição que valeu a pena pra conhecer mais sobre essa boa banda que é o Van Halen. Van Halen.
Van Halen.
Bom, fora isso, a gente quer falar que em janeiro nós teremos grandes novidades que vão explodir cabeças dos nossos ouvintes.
Sim.
Aguardem.
Be prepared.
E também...
Eu sempre quis falar...
Hã?
Now, in this summer, you will see a very, very special news in this blog.
É isso aí, não percam.
Don't miss that.
E também... pessoal, vamos acompanhar nossa comunidade no Orkut, no Facebook.
Facebook, siga a gente no Twitter. No
Twitter, vai estar aí no post todos os links para você encontrar a gente em qualquer lugar.
Com certeza. Vários meios de comunicação com a nossa galerinha.
Muito bom. Não perca o nosso contato. Quem sabe até participar de alguma Rádio Blá especial. É só entrar em contato com a gente.
E a sua sugestão, um tema para Rádio Blá?
Boa, Michel. Sugira novos temas.
Com certeza. Diga o que você achou. Se a gente deve fazer uma retrospectiva, essas coisas.
Com certeza, estamos disponíveis para qualquer sugestões. Pode conversar com a gente responde comentários, e-mails, e nós somos legais.
Com certeza, nós somos muito gente boa.
É
somos limpinhos, meninos de família, bom para casar.
Ai. E como? Também queria falar também do site Meu Podcast, www.meupodcast.com. Se você quer conhecer mais sobre a gente, conhecer outros podcasters, é uma rede social muito legal. É como se fosse um Orkut melhorado. Entre lá, faça seu cadastro, e entre no nosso grupo lá também e conheça os outros podcasts. Bom, fora isso, mais alguma coisa, Michel?
Eu espero o e-mail de vocês da próxima vez.
Sim, com
certeza. É receita de torta de limão na cabeça.
Ah, é. E, galera, só quero falar que essa edição, em alguns momentos, vai ter algum chiado, vai ter algum barulho que eu não consegui editar por causa do meu programa de edição. Então relevem, curtam a conversa.
Porque, na verdade, isso aqui é uma rádio black kamikaze, né? Primeira da primeira, sem o dedo podre, quer dizer, perdão, o dedo... Tem intervenção de nosso querido chefe.
Então, galera, vamos participar. Falem do que você gostou, do que não gostou.
Isso, onde a gente pode melhorar, o que podia estar melhor, o que podia ser de outra forma. Comentem. Comentem. Se tiver com preguiça de mandar e-mail, comente.
Comente. A gente promete que lê os comentários se vocês não mandarem. Não, a gente não vai ler o comentário até vocês mandarem e-mail.
Isso aí. Aí depois também vou começar a ler poesia japonesa.
Nossa, que vai sair daí?
Mandar um haikai pra vocês.
Bom, é isso que a gente queria falar. Aproveitem a nossa Rádio Blá Indie.
Isso.
E bom proveito. Até a próxima.
Um abraço, um beijo, um queijo.
Olá, ouvintes de peso. Aqui é Dudu Salles.
E Mayra.
Nós somos do Papo de Gordo. E você está escutando o Rádio Blá.
Voltamos depois da nossa leitura de e-mails. E a gente já queria falar que é uma brincadeira. Você não vai ouvir sobre a banda feminina Cine.
Deixa pra uma próxima edição. Quando a gente estiver chapado de droga, bebida, a gente chama a Rebeca apresenta. A gente só comenta.
Isso.
Vai ser uma Rádio Blá especial chamada Deplorando o Cine.
eu vou ser a única parte falando bem e tendo que ouvir todo mundo malhar, né?
Ninguém mandou você querer entrar pra Rádio Blá, Rebeca.
Pois é. Sou de uma linha diferente, né?
A edição de hoje vai ser sobre power trios da música, bandas formadas só por guitarra, baixo e bateria. E seguindo a ideia da edição sobre duos que fizemos eu, Wagner e Michel, dessa vez teremos eu, Michel, Rebeca e Sheila, um quarteto falando sobre trios.
Porra, então, se a gente falar de uma big band, tamo fodido, né?
Nossa, vai ser uma suruba.
Vai todo mundo pra um bar e faz uma edição ao vivo, né?
Olha, edição em bar é bom, hein? Gostei da ideia.
É. Pô, eu vou pra São Paulo numa boa.
Tá, não, tá combinado já vir pra São Paulo pra gente jogar Uno, né?
Olha,
com certeza, verdade.
Então, futuramente teremos a edição especial Casa da Rebeca jogando Uno.
Eu não queria falar, mas tem o Chivas aqui em casa.
Olha,
se você tiver cerveja, tá bom, cara. Não precisa de Chivas. Né?
Então, vamos parar de conversa e vamos começar com Jimi Hendrix Experience com Hey Joe e já voltamos.
Opa!
Seleção Rádio Blá! Rádio Blá.
fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's a longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Police com Don't Stand So Close To Me.
É a versão de 86?
A versão de 86.
Ah, indicação muito bom.
A Rebeca.
Rebeca. Cara, eu achava que a Rebeca tinha, assim, um gosto meio esquizofrênico, sei lá.
Né? É que ouvir banda cine estraga as pessoas.
Não, cara,
mas é que, gente, eu ouço muita coisa, assim.
É.
Mas eu tenho fases, assim. Tem fases que eu gosto mais de uma coisa. Teve minha fase que eu gostava de rock gótico.
Você teve a sua fase emo?
Rock doom.
Não, você tava só fase emo, né?
Tantas fases assim.
Power pop. Eu já tive a minha fase emo. Eu já, em meados de 2001, 2002, eu ouvia My Chemical Romance.
Simple Plan. Ah,
Simple Plan, então. Eu ouvi agora, eu não conhecia Simple Plan.
Nossa!
Agora eu tô na Power Pop, que é tipo Sirio, Metro Station, Cobra Starship. Eu
não conheço nada disso.
Essas coisas. Ah, então, porque você não ouviu
o Power Pop. Ouviu o Spot, Rebeca?
Não, eu esqueci.
É, tá que merda, hein?
Enfim. Eu vou ouvir.
Não, mas tudo bem. São fases da sua vida, mas cuidado quando chegava chefão, hein?
Então, essa música eu indiquei, mas ela tem outra versão também, é bem legal. Só que é mais ska, né? Mas tem muitas músicas boas do Police, né, meu?
Police.
Tem a clássica, Every Breath You Take, mas, pô, escolher Every Breath You Take, cara,
é muito manjado.
É muito batido. É. Tem Roxanne, que é legal, mas também é batida. Tem aquela então. Soul Lona, que eu também gosto, mas acho que a Don't Stand So Close To Me é uma das melhores, assim, deles.
Ah, é,
e essa versão eles regravaram, porque eles tentaram voltar com a banda, e no fim acabou não dando certo, porque um dos integrantes do grupo acabou sofrendo um acidente, aí acabaram só lançando essa versão, e aí eles lançaram num single, essa versão bem na época de Natal, bem propício, né?
É, pra vender mesmo, né?
É, só teve essa versão nova, jogaram lá com as melhores do Police.
Nossa.
E venderam no Natal de 86, onde eu ainda tinha 2 aninhos de idade.
Caramba, eu também, eu tava com 2 anos nessa época, eu não lembro dessa música nessa época.
É, eu também não tinha nascido.
Meu Deus, que cute.
É um bebejinho.
Pequenininha. Ah, meu Deus do céu. Que coisa mesmo, meu Deus.
Um beijo pra minha mãe.
Um beijo pro meu papai também, que é muito legal.
Que isso, que medo, cara.
Eu também queria mandar um beijo pra minha tia.
Pô, olha só, tava falando em companheiro, eu lembrei de uma coisa. Cara, morreu Lombardi, morreu Leila Lopes. Será que a morte parou letra C? Será que vai ter algum Lula que vai também bater as bolas?
Quem agora? Será a próxima?
Quem será? Exato.
Pô, o Lula já teve filme já, agora tá pra morrer é lucro pra ele.
Lula! Morreu, nasceu uma estrela.
Bom, ele já perdeu o dedo, perdeu o resto do corpo, né?
Verdade, uma coisa leva a outra.
Atenção, companheiro, eles estão me sacaneando. Eu perdi a porra do meu dedinho, mas eu estou fazendo sucesso do caralho no filme. Então, me respeitem, rapaz, porque nunca na história desse país nunca se teve um filme tão bom.
Nunca na história desse país.
E só pra complementar, The Police é formado por Sting, no vocal era formado, né?
Era, eles não estão mais juntos.
O Sting tocando baixo e cantando. Stuart Copeland na bateria.
Acho que é Copeland, não é?
Copeland, é. Copeland, olha o
Copeland.
Copeland. Eu já quebrei um copo hoje. E Andy Summers na guitarra.
Pois é, cara, eu nunca gostei muito do Police, só pra dizer, só pra deixar bem claro.
Ah, eu conheci.
Não, eu conheço já há bastante tempo, só que eu não gosto. A única coisa que prestou pra mim, que assim, eu posso dizer que Police me fez feliz uma vez na vida, foi Roxanne, porque foi regravado, né, teve a versão do Moulin Rouge, então.
Teve a versão do Moulin Rouge. Nossa.
Que eu achei muito foda.
Eu não assisti, eu acho que eu não assisti Moulin Rouge.
Cara, é um musical muito bom, cara, assim, é um dos poucos musicais que eu já assisti na minha vida, do começo ao fim, e ainda disse gostei.
E chorou?
Esse
eu gosto.
E a Noviça Rebelde. Não,
eu
chorei
eu
não,
gosto
cara.
Muito de musical.
Eu não gosto. Eu não consegui assistir não Sweeney Todd.
Nossa, mas o Sweeney Todd é muito cansativo. É. Porque tem musical que tem diálogo.
E o Sweeney Todd... Esse daí é com o Johnny Depp?
É. Com Johnny Depp e com a Helena Bonham Carter.
Com a mulher do Tim Burton.
É, tá sempre nos filmes dele, né?
Que vai estar agora no Alice.
Que também vai estar no Alice.
E que vai também...
E teve no Peixe Grande e fez a dublagem do Noiva Cadáver.
Ela do Peixe Grande era a mulher do cara lá?
É. Não, ela faz papel tipo da bruxa, vai. Nas histórias ela é tipo a bruxa que mora na
casa. Ah, tá. Já sei quem
é. Ela não é o papel principal, ela não é a loirinha lá que casa com ele lá.
Eu gostaria desse Peixe Grande, cara. O que eu gostei mais é da trilha do Peixe Grande. Tem Pearl Jam, tem várias coisas legais.
Uhum. E o engraçado é que, assim, a primeira vez que eu vi essa mulher na minha vida foi na Clube da Luta. E nem é um filme do Tim Burton.
Nossa,
não é.
Com a Darla Singer.
Ela faz a... ela é ótima. Eu gosto dela.
Não, também a Darla foi muito foda, mano.
Verdade.
Muito
bom, e sobre Police, mais alguma coisa pra falar?
Não, tá bom.
Foi preso.
Eles reuniram 70 mil pessoas no Maracanã, serve assim? Em 2007, quando eles fizeram a volta deles.
Ah, pra vender mais coisa.
É, eu tava trabalhando no hotel e esses filhos da puta encheram a merda do hotel justamente pra eu ir no show do Police, cara.
Puta!
Foi um inferno. Foi um inferno na terra. Imagina aquele monte de paulista invadindo a porra do hotel. Pimentel enchendo o falando um monte de mano, tem que ser certo.
E o que você tem?
Ainda bem que a gente pau
que mano, você tem contra?
Certo do que meu irmão de...
churrasco.
Meu irmão, churrasco é tudo de bola, é super legal, rapaz. Chega como um pastel, tá ligado? Fora as bolas.
Pelo amor de Deus.
E não, sério, disso... professor é chato mesmo.
Não, é que carioca que é chato, né, velho?
Não, eles eram chatos mesmo, né? Pois aí, assim, tinha gente do Brasil inteiro naquela porra lá. A maioria é paulista, lógico, mas...
Aham, verdade. Que nem o show do Rolling Stones também, né?
É, do show dos Rolling Stones também foi um monte de gente. Impressionantemente, não era a maioria paulista.
Não?
Era mineiro. Pelo menos lá no hotel, estou dizendo lá no hotel.
Eu não fui no show do Rolling Stones.
Ah, nem eu, cara. Teve nego que tomou facada e tudo lá, cara.
Não, é. É verdade.
Sério?
Imagina, se o show do Rolling Stones o cara já levou facada e tudo mais, quem será que foi aquele show da Claudinha Leite que teve lá na praia?
Mano, eu fui, cara.
Olha o Michel se revelando.
Cara, eu perdi uma aposta. Nesse dia eu tava jogando Flamengo e Vasco. Aí eu tava bebendo cerveja com meus amigos lá e tudo. Aí o amigo flamenguista, ele queria ir no show da Cláudia Leite. Não, vamos. Aí meu irmão, a gente não queria ir. Não queríamos ir. Aí meu irmão falou: eu só vou se o fulano de tal do Flamengo, né, fizer o gol. Filho da puta, foi lá e fez gol, cara. Aí meu irmão foi. Aí agora vamos, Michel. Não, só vou se o Flamengo fizer mais um gol. O Flamengo foi lá e fez mais um gol. Puta que pariu. Inclusive tem um post, né? Inclusive tem um post sobre isso no antigo blog que eu tinha, o Coçando na Rede. Até hoje existe esse post lá. Depois até se bobear eu passo o link pra vocês darem uma olhadinha.
Vamos colocar no link do...
Uma molhadinha.
Antes disso, voltando ao assunto do podcast, ouvimos Jimi Hendrix Experience com a música Hey Joe.
Cara, o que falar do cara considerando um dos maiores, se não o maior guitarrista que já pisou na face da terra.
Nossa, o cara era o gênio da música, cara.
Não, cara, já começa por aí. O cara era guitarrista da banda do James Brown, cara. É. Porra, o cara saiu porque o James Brown tava com medo do cara brilhar mais do que ele.
E brilhou.
Pois é, cara.
E, cara, Jimi Hendrix Experience era uma banda que o Jimi Hendrix montou quando ele foi pra Inglaterra e tocava, tipo, blues rock, era mais psicodélico o som, assim. Uhum. E o Experience mesmo teve uma carreira curta, né? Mas mesmo assim, cara, nessa carreira, eles gravaram, tipo, acho que os maiores sucessos do Jimi Hendrix foi nessa fase. Teve Purple Haze, Fox Lady, Fire, Hey Joe, até Spanish Castle Magic, que é a sua música preferida, oh,
né, Michel? Com certeza, cara, muito maneiro, cara. Principalmente porque, assim, começou a ser minha favorita por causa do Guitar Hero.
Ah, é?
Aham. Uhum. Caraca, e no Guitar Hero, cara, tanto porque eles fizeram só o instrumental, tipo homenagem mesmo, cara, pô, ficou muito maneiro. E realmente o instrumental é muito foda. E assim, o que me impressiona muito, cara, é a questão do... dele cantar solando, cara. É um maldito mesmo.
O cara era um monstro, velho, cara.
Uhum. Aqueles raros talentos que nascem, né, cara?
E ele faz mesmo o título de mestre do gênio da música, né? Acho que Jimi Hendrix mereceria uma edição só dele numa Rádio Blá futuramente. Cara, é muito foda. E ainda sobre Jimi Hendrix, esse Experience dele, além do Jimmy no vocal e na guitarra, né? Teve Noel Herring no baixo e Mitch Mitchells na bateria.
Opa!
É você na bateria, Michel?
cara, não
ele duas vezes ainda.
É?
Eu sou muito mais velho do que meu aparente.
Michel e seu alter ego tocando batera com Jimi Hendrix.
Tá vendo? Uau, que honra!
É.
Eu sou triste, rapaz, garoto.
E, cara, Jimi Hendrix Experience foi considerado uma das primeiras bandas que popularizaram o formato Power Trio.
Ah, é?
Aham, uhum, que é guitarra, baixo e bateria. Acho que antes disso, acho que não tinha muita banda que tocava nesse estilo, não, viu?
É, não sei não, cara. Sempre tem alguém que começou antes do que a gente pensa. Toda vez que a gente fala alguma coisa aqui na Rádio Bar, por exemplo, eu acho que fulano de tal fez isso primeiro, aí vem um comentário, vem um e-mail. Não, aquela pessoa lá da Nova Papua Guiné fez primeiro.
É, sempre vai ter alguém, mas não é, a gente sempre vai falar alguma coisa errada.
Com certeza, e sempre assim também, cara. É um comentário que eu ouvi, não lembro de quem, mas eu achei muito pertinente. É o seguinte: depois que inventaram, já a pessoa tocou as 7 notas musicais, pronto, já não existe mais nada nesse mundo que é original. Tudo já foi tocado.
E pra falar mais sobre Jimi Hendrix, vamos chamar o piloto do DeLorean da Máquina do Tempo, podcast que é muito bom, recomendo. O grande amigo Ok Tok.
Rádio Blá.
Oi!
Vamos lá!
Nós estamos fazendo uma edição sobre os trios da música, Power Trios e tudo mais. E citamos.
Grande! Então vocês já falaram de Rush, né? Óbvio. Senão eu vou desligar agora.
Nossa! Não. Então, não chegamos no Rush ainda, mas vamos. Mas vale uma citação, isso é verdade.
Pô, como assim?
Ah, sabe como que é, né? Tipo, lembrar todos os trios bons da música é complicado. Mas Rush também é uma daquelas bandas que merece uma edição própria, né?
Com certeza.
Com certeza. Fãs do Máquina do Tempo estão esperando por essa edição especial por lá.
Verdade.
Desde o início. Estou prometendo, em breve, criança. Em breve.
Maravilha, Alberto.
Calma, ainda não é hora de usar a arma secreta.
Então, deixa guardadinho, escondidinho, pra uma ocasião especial.
Exatamente.
Então, Toca, a gente citou, cara, pra começar o programa, é Jimi Hendrix Experience.
Fantástico, Jimi Hendrix Experience. É um dos power trios de respeito, assim, que você tem que ajoelhar e levantar a mão pro céu, cara. Não só pelo próprio Hendrix, que, pô, Hendrix dispensa qualquer apresentação, né? Mas, cara, os dois músicos que ele juntou, cara, só Mitch Mitchell. Eu acho que Mitch Mitchell, pra mim, ele está, como é que eu vou dizer, assim, pau a pau com Kate Moon, sabe?
Obrigado, hein?
Eles têm um estilo muito parecido, né? De tocar. Puta,
nossa, o cara, acho que o Hendrix conseguiu chamar dois músicos de primeira qualidade, né?
Não, com certeza, cara. Eu diria, eu considero o Jimi Hendrix Experience assim como um power trio completo, assim como foi o Cream, por exemplo, já que estamos falando de power trio. Como foi o Cream, como foi o Rush mesmo, início de carreira, como foi, não deixa de ser um power trio, mas Emerson, Lake and Palmer, sabe, trios completos, completíssimos, fantástico.
Verdade. E saberia me dizer que se o Experience foi uma os primeiros power trios que começaram, assim, que começaram a popularizar o formato, ou não?
Rapaz, agora você me pegou. Se eu não me engano, o Experience veio a trazer essa experiência, né, o Hendrix, depois de muita estrada, né, já tocando com um monte de gente, já teve bandas enormes, etc, mas aí ele quis fazer essa experiência, ele quis dar uma de alquimista da guitarra, querendo fazer uma coisa básica mesmo, com baixa bateria no fundo. Cara, eu não consigo me lembrar, se não me engano, o Cream veio na mesma época, o Rush veio bem mais tarde, o Emerson, Lake & Palmer, eu não me lembro agora de quando que é o primeiro disco do Emerson, Lake & Palmer, enfim. Cara, eu acho que já teve outros trios anteriores ao Jimi Hendrix Experience, sim, mas eu não me lembro agora quais. Então, realmente, se você reformular essa pergunta e me dissesse qual é o primeiro power trio que você se lembra, assim, do mais antigo, aí eu vou dizer destaque. Jimi Hendrix Experience. Que destaque assim que você lembra. Aí eu vou dizer de realmente, Jimi Hendrix.
Verdade. E também o power trio serve pra mostrar que música boa não precisa mais ser guitarra, baixo e bateria, né?
É o básico, né? Vamos dizer assim, é o essencial. Né? Baixo, guitarra e bateria, como se fosse pras mulheres, aquele pretinho básico pra ir pra qualquer lugar.
Com certeza.
E o mais legal de tudo, porque, assim, é tudo bem. Se você vai alugar um estúdio, é foda pra pagar o estúdio. Mas depois, quando você ganha dinheiro, é menos pessoas pra dividir, né? Imagina um slipknot pra poder dividir o cachê.
Imagina Titãs, início da carreira, eram oito. Aquela porra.
Isso é verdade, as big bands da música.
Coitado do Brian Setzer hoje, né, cara, que sustenta uma big jazz band aí contra os anos.
Nossa senhora. É complicado, complicado.
É complicado. Mas realmente, mas assim, qual é a grande mágica do power trio, no geral, tá? É o seguinte, a gente encontra hoje bandas com 4, 5, 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, a gente tem um vocalista que só canta, né? 2 guitarras, teclado, baixo, bateria, nossa, não sei o quê, né? Que faz um som, tá, tudo bem, maravilhoso, etc. Mas aí a mágica de um power trio é a banda, né? Aqueles 3 músicos, eles têm uma química tão boa, cada músico separadamente é tão bom, que apenas com esse básico, apenas com esse pretinho básico, os caras conseguem fazer um som que preenche tanto quanto um sexteto, sabe? Nossa,
com certeza.
Uma banda de 10 ou 12 pessoas.
Uma banda completa.
E isso é que é o grande... Exato, uma banda completa só com o básico, né? Isso é o grande lance do Hendrix, esse é o grande lance do Rush, esse é o grande lance do Emerson Ken Palmer com o teclado do Keith Emerson. Enfim, né? Essa é a grande magia. Você olha assim, puta que pariu, são só três, cara, mas parece que os caras estão preenchendo o palco inteiro.
Justamente, cara. Inclusive, isso aconteceu, pra mim, pelo menos, né? Eu tive esse baque quando eu vi uma banda que a gente vai falar na próxima edição. Quer dizer, na próxima edição, no próximo bloco. É, que é o Wolf Mother. Assim, cara, eu achei muito, assim, muito bom. Muito, muito bom.
Cara, o Wolf Mother são só três? Eu pensava que eram quatro.
Eram três. Agora...
Eram assim, três.
É, aí rolou uma briga lá e tal, uma desavença, o pessoal saiu, ficou só o vocalista, guitarrista, aí eles chamam umas quatro pessoas, agora acho que são cinco ou quatro.
Olha só, mas aquele primeiro disco que é bom pra caramba, eram três só?
Eram só três, o baixista ele fazia também o baixo. Perdão, lógico, é... Nossa. O baixista também tava claro, é isso que eu quis dizer.
Então,
chegado.
Ok, Tok, muito obrigado pela participação. E estamos esperando ainda pra fazer uma edição Máquina do Tempo e Rádio Blá.
Nossa, máquina mesmo. Rádio do Tempo, né? Pronto aí.
E eu fiquei sabendo que vai ter uma participação especial sua futuramente, né?
Ou passada, né? Eu não sei quando é que o Wagner vai botar no ar, se é que já não botou, uma gravação aí que eu fiz com ele. Há poucos dias antes desse papo que a gente tá até agora. Então eu não sei se vai ser publicado. Se vai ser publicado depois, ou se já foi publicado. Então, eu não vou falar agora do que é, porque vai que depois eu vou estragar a surpresa.
Isso é verdade. Mas teremos.
Mas se já foi pro ar antes, galera, ouçam lá.
Verdade. E é uma edição muito boa, eu recomendo.
Pois, somos viajantes do tempo,
deixa então a gente tema, eu também.
Estamos aí. Um grande abraço, ao TikTok, e a gente se vê por aí.
Até mais.
Abraço, galera.
Abraço.
Um abraço. Abraço.
Essa foi a grande participação do Ok Tok. E continuando nossa edição, vamos pro próximo bloco com Wolf Mother e já voltamos.
Seleção Rádio Blá. Rádio Blá.
Clássico X.
É, do melhor álbum deles, né? O Duke.
O Duke é com certeza o melhor álbum deles, sem dúvida.
Foi o primeiro álbum da gravadora que eles estão até hoje.
Eu acho que foi o que fez mais sucesso também deles, né?
É, e o que era mais punk, né? Hoje em dia é pop punk o gênero deles. Nossa. Antes era punk rock mesmo.
É, ainda sobrou alguma coisa de punk lá?
Hoje em dia nem tem mais punk, né? Hoje em dia é tudo pop punk, tudo pra se adequar ao mercado mesmo.
É, cara, eles estão tão velhos, já deve estar todo mundo já com penca de filho, remelento, com escola pra pagar.
Mas o Billy Joe, depois de velho, resolveu virar emo, né? os visuais dele atualmente é meio estranho, né?
Então, é tudo pra se adequar ao mercado de hoje em dia. Pode ver.
Isso é um bando de vendido.
Ah, ou você faz isso ou você não vende CD.
É, isso é verdade.
Não vende MP3.
Não vende MP3, né?
Mas apesar disso, eu acho que o American Idiot, né? Que é o penúltimo.
É a única música que presta.
Não, aquelas Jesus of Suburbia.
Chato pra caralho.
Porra. Não, eu gosto do Nimrod. Nimrod também é um álbum legal.
Nimrod é legal.
E depois do Duke, o Nimrod é o melhor.
E esse álbum novo tem muito do American Idiot, né? Não tem muita mudança, assim, né? Tem as músicas, aquele tipo, mesmo esquema do Jesus of Suburbia, sabe? Aquelas músicas quilométricas, que eu não lembro o nome dela agora. Mas virou um álbum, entre aspas, experimental do Green Day, não é não?
Eu não ouvi o último álbum deles, pra ser sincero.
Ah, eu ouvi umas duas vezes. Eu posso estar falando besteira da música, mas eu acho que, se eu não me engano, tem sim. Eu não tive paciência pra ouvir um monte de vez, não.
Tem uma curiosidade sobre o She, a música She.
Ah. Opa, diga.
Que ela foi um poema escrito pela ex-noiva do Billy Joel. Cara, que os dois não acreditavam na relação que eles tinham, que pudesse vir a ser um sério caso de amor.
Putz.
Aí a ex-noiva dele teve vários problemas emocionais. Emocionais. Aí o Billy já escreveu a música baseada nesse poema dela.
Nossa. Um plagiador do cacete mesmo.
Né? É, tá usando um sentimento alheio pra fazer uma música de sucesso.
Pegou a carta que a mulher escreveu, né?
É, nem revelou o nome dela.
E será que a mulher ela acusou eles de plágio, será?
Aí eu já não tenho informações.
Foda.
É brabo.
Mas que nem o Blink, o 182 também, né? Fez uma música baseada num fim de um relacionamento, né? Eu acho que All the Small Things, quando ele fala She Let Me Roses.
She let me roses
on the stairs.
Que
surprise me, let me know she cares.
Que a ex-namorada de não sei quem da banda, que também terminou o namoro assim, e deixou as rosas na escada e tudo mais, e terminou o relacionamento.
Nossa, que lindo, bem romântico.
É, bem emo, né? Porque o cara que recebeu a flor da mulher pra terminar o namoro?
Ah, que preconceito!
Você já deu flor pra algum homem, Rebeca?
Já desce sua flor para algum homem?
Já deu
flor tão rosa para alguém? Então, né? Será que chove hoje?
Nossa, velho!
É porque eu ia dizer, você já deu o seu botão, mas ia ficar tão na cara.
Só depois do casamento. E vocês estão rindo?
Eu já tô vendo você. É, tô numa 15º casamento. Pura da vontade. Ai, meu Deus.
Nunca casei.
Que nem aqueles crentes que quer casar logo porque não consegue segurar o casamento, né?
É, já quer chegar já da... Enfim, né? Bom, voltamos à Rádio Bar.
Voltando. E antes de Green Day tivemos The Vines com Get Free.
Pô, cara.
De Michel.
É muito show de bola, cara. Eu cara, essa música, assim, pela música ser muito foda e o clipe também ser muito maneiro. Que, pô, os caras estão tocando lá, só os três... Estão lá num local, num deserto lá, e aquele tempo feio pra cacete.
Verdade, eu não lembrava dessa música. Eu fui lembrar da música na hora que eu fui ver o clipe. Falei, puta, é essa música, cara, do Get Free. Eu lembrava que o clipe é muito foda. Eu gostei do clipe. E já tinha
visto
na MTV e tudo mais. E a música é da hora. A música. Eu tô enganado, ou The Vines surgiu naquela época das salvações do rock, tipo Strokes e essas bandinhas assim? Ou não?
É, cara, né, foi a de 91.
Porque o...
Mais ou menos 91 que foi lançado aí o...
The Vines,
é.
Porra, é tão velho assim?
Mais ou menos isso.
Como assim tão velho?
Não, eu achava que The Vines era de 2000.
É, 2003 mais ou menos. Não, é que a história começou em 91.
Ah, tá.
É que rolou todo um processo pra poder chegar...
Um processo...
Sabe como é? Foi muito esperto o negócio, né? Cara, não, o engraçado, cara, é que tem um deles que foi, provavelmente o vocalista, que eu agora não lembro o nome dele, acho que é o Craig, e foi diagnosticado com um caso leve de autismo. É a síndrome de Asperger.
Caralho, velho, imagina ele no meio do show tocando lá, daqui a pouco ele vai viajar, cara.
Já dá pra perceber pela carinha dele, né, cara? Como é que ele canta? Você já viu ele o clipe dele cantando Get Free?
Já vi.
Bom, então, cara, não é, pô, aquele olhar de peixe morto. Caralho. Aquela... aquela boca aberta.
Imitando o Taz, né?
Pois. Não, cara, é engraçado que agora, falando em língua, boca, assim, eu acabei lembrando, mano, que... É muito ridículo, mas, cara, eu tenho que comentar, cara.
Ah, lá vem.
A Britney Spears é muito louca, cara. Na boa. Ela parece que tá pagando boquete quando canta, cara. Aquela... cara, tem que assistir. Assistam aquele clipe Oma Raider dela lá.
Eu assisti. Como? Hã? Qual que é?
Ela fala com a linguinha pra fora. Ela canta com a linguinha pra fora.
Ela parece um cachorrinho, né?
Dela? É, mano.
Parece um cachorrinho.
É um boquete musical aquilo, cara. Pode ver.
Oh, my God.
Aí a banda, nessa época do Get Free, eles eram somente um power trio, né? E depois é que foram os integrantes, aí vai de integrantes. Mas nessa época era power trio mesmo e foi muito bom.
E antes disso tivemos Wolf Mother com Dimension.
Pô, cara, o que falar dessa banda maravilhosa, wonderful. Que porra, cara, te contar. É assim, engraçado é que falaram no comecinho, né, do Wolf Mother, que eles eram muito parecidos com o Black Sabbath antigo, cara.
Nossa.
É, que ele lembrava do... o vocal do... vocal do... Caralho, esqueci o nome dele, mano. Ele é muito... muito... O cara que comia a cabeça de...
Ozzy?
De cego, é, do Ozzy.
Nossa, você esqueceu o nome do Ozzy.
Pô, o cara esquece tudo, pô. Como é que eu não posso esquecer?
Cara, mas eu soube da existência dessa banda do Guitar Hero.
Uhum.
Aí quando eu ouvi, pô, uma banda dos anos 70, né? Tipo, tá só umzão da hora, assim.
Que nada, são de 2000, cara.
Aí quando eu fui ver, cara, essa banda começou em 2003, cara.
São de 2000.
E tocando um somzão, puta somzão animal, assim, que banda nova não tem essa capacidade de fazer esse som, cara.
Pois é, mano. E assim, caraca, você vê, ainda são australianos ainda, pra você ter uma ideia.
Australianos?
São australianos, mano.
Caramba.
E assim também é outra. Eles ganharam por causa de Woman, que tocou, inclusive, é a sucessão do Guitar Hero. Pô, eles ganharam o Grammy, cara, em 2007.
Olha.
E... melhor desempenho de hard rock.
E uma coisa que eu tava vendo, dessas três bandas desse bloco, as três eram um trio e agora são um quarteto.
Pois é.
O Green Day tem um cara novo que eu nunca vi na banda antes e tá tocando junto com eles?
Tem. Agora que é assim, é o cara que provavelmente... É o cara que tava fazendo
apoio.
A guitarra de apoio na turnê do American Idiot.
E acabou entrando.
E acabou entrando, participou até do último clipe agora.
É, então, por isso que é estranho. Pô, mas Green Day pra mim sempre foi um trio. Tem um mané tocando lá, pô, que estranho.
É, cara, acontece.
Não, porque evolução. Geralmente um trio, geralmente tem algum outro músico de apoio, né? Tipo, isso é normal, mas aparecer em clipe e tal já é uma coisa meio diferente, né? O clipe geralmente é a banda principal mesmo, né?
Com certeza.
Agora vamos pro nosso bloco nacional, começando com Paralamas. E a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Caminhos você vai e volta, aonde você nunca vai. Em que esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai. Há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu. Entre o cheirado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. E a vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entre gerado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Até quando ainda estou vivo?
Por causa
Rádio Blá.
Longe daqui, onde mora minha garota, há um lugar onde a minha paz corre solta. Você não sabe bem por não ter paz no seu coração. Você vai ver, dê uma chance pro amor, vai te conquistar. Você vai perceber que é bom. Vai te enlouquecer, não vai querer se perder. Baby, dê uma chance pro amor. Baby, dê uma chance pro amor. Baby, dê uma chance pro amor.
E acabamos de ouvir o Hellas Pública com Deu Uma Chance Pro Amor.
Eu tô! Sensacional! Muito bom! É.
Dou uma chance pro amor.
Oh, eu também dou, amor.
Revelações.
Rebeca, a gente tá sobrando aqui. Vamos deixar os dois fazer a edição sozinhos.
Eu vou lá comer pavê.
Então, Hellas Pública, uma banda curitibana, alternativa, independente.
Que tem tempo na MTV.
Não, eles lançaram um DVD, né, na MTV.
Sério?
Bom lançado. Sei, chama MTV Apresenta. É a mesma coisa que eles fizeram
com o Gun. Em 2006. Em 2006.
Ah, já foi lançado? Sim.
Não. Sim. Hellas Pública tem. Hellas Pública é da minha idade, tem 20 anos de idade. Ela surgiu em 1989.
Que velho!
E eu gostei muito. Eu já conhecia de nome, assim. Não conheço muito da obra deles, assim. Mas eu conheço o suficiente pra falar que é uma das maiores bandas independentes do Brasil.
É, eles fizeram, digamos, um sucessinho aqui no, assim, maior no Paraná em meados de 2000, ali, que saiu uma coletânea de um jornal aqui. É. Que foi quando eu conheci ele com Garou e Solidão, né? Que é, por acaso, a minha música preferida da banda. Mas deu uma chance pro amor. Assim, a gente entrou num acordo com o Michel.
Eu não.
Um casal apaixonado.
Eu não. Eu falei pra você que você era livre pra escolher as músicas que você queria. Mas deu uma chance pro amor, é realmente muito lindinho.
Oh. gostei da música. Eu achei uma música bem legal.
Sim, ela começa com um jeitinho de rock antigo, assim, meio country e tal.
O clipe dela é bem legalzinho também.
Olha, né, aquele monte de gente. Tem até aqueles menininhos com aquelas costeletas postiças.
Olha, que massa.
É muito maneiro mesmo.
A banda é formada por Fábio Elias na guitarra e voz, Emanuel Moon, de Sailor Moon.
E o Ricardo Bastos.
E o Ricardo Bastos, uma banda independente muito boa. É o Prazinos, que é uma banda nova, né? Uma banda independente.
Não tem nem perfil na Last FM.
É, não tem nada de informação no Last FM. Eu tive que procurar no Orkut, e no Orkut não tem nada.
Eles têm só um perfil no Palco MP3.
Ah, tem um Palco MP3, muito bom.
E eu falo um Palco MP3. Poderes aí.
Eles são da onde?
Do Rio de Janeiro.
Eles se denominam como Hillcore, né?
É. Ou seja, lá o que isso for.
Seja lá, é hardcore do Rio de Janeiro.
É um emo disfarçado.
Não, cara, assim, o seguinte...
Um hardcore daí o Paraná tem um Paranacore, essas coisas.
É, são SP-core.
Cara, o que eu tenho a dizer sobre o Frazinos é que, assim, até o refrão, eu gostei da música.
Que é um começo então, legal, né?
Tipo, começou bem pra caramba, aquela pegada legal e tal, assim, pô, vai evoluir e tal. Aí depois começa... Aí começa lentinho, assim, esse lentinho não ficou tão legal, assim. Tudo bem! E outra coisa também, a música é legal, pá, bonito. O cara, se fosse cantar no inglês, ninguém ia notar que era brasileiro. Agora, lógico, né, porque ninguém entende, a maioria, né?
Ai, que
o problema, cara, é que algumas palavras no português não ficam boas pra serem repetidas. Tipo assim, por causa de ti. E assim, e eles são cariocas, então o vocalista canta por causa de ti. De ti. Aí tem, essa palatalização maluca. É de ti. É por causa de ti.
Tem aquele Michel enviadado, né?
E não, o engraçado é que aqui no Rio de Janeiro ninguém fala ti, não, meu irmão. Mal usam tu. Não, mal usam tu. O tu aqui eles usam como você.
Ô, Michel.
Oi?
Você falou disso das bandas que cantam em inglês e ninguém entende. Tem uma música do Acid 70 que chama Information. aí no meio dela ele canta assim: você não entende nada que eu digo, mas mesmo assim ainda canta comigo.
Nossa. Já o Mamonas também.
A música inteira. Agora. A música inteira em inglês, assim, com um monte de frase meio estranha, sabe? Sugiro que vocês ouçam depois, é uma legal essa música.
Mano, depois eu coloco como
trechinho aqui no. Posso mais space deles aí, eu acho muito legal essa banda.
Pô, isso acabou me lembrando Mamonas com aquele. Esqueci o nome.
É metal,
não sei o que das quantas lá. What do you understand?
Popcorn, não sei o que.
Nossa, muito bom.
Pens and cookies.
Não tem nada
a ver
com uma coisa
com
a outra. Tipo,
eu curti. Shake your head, sucker.
Cara, foda-se. E nesse podcast, a gente começou com uma puta cara expressivo da música, né, que é o Jimi Hendrix, e também Police, que foi um sucesso de vendas, e toma até a banda independente. Esse programa tá bem democrático, né, assim, uma banda nova,
e assim tem que ser.
Outra banda verde, né, tipo, tem nem um ano de idade a banda.
É, cara, aqui a gente sempre faz o máximo pra poder trazer coisas novas, coisas interessantes, mas também sem nunca deixar de olhar, né, pro passado, pras com coisas, certeza. Os clássicos, né, cara?
Então, o nosso extra é uma banda que tem um ano, né?
É verdade.
Tem um ano.
É uma banda feminina, olha só. É a única banda feminina que a gente vai tocar.
E é uma
banda.
Isso, por acaso, eu não conhecia, mas é bem bom.
Justamente.
Só precisam encontrar um cabeleireiro melhor.
Justamente por ser uma banda feminina que entrou a mais como essa na nossa seleção.
Essa mas pra
já vai para elas. Vamos começar primeiro. Vamos
Power
falar primeiro
Trio Curitibano.
Pera aí, mas antes disso vamos falar de Paralamas, né? Que foi o que abriu o bloco.
Ah, verdade.
E uma das minhas bandas favoritas, junto com Engenheiros.
Engenheiros é bom.
Hã?
Engenheiros é bom.
Engenheiros é o meu top, assim, não tem jeito.
O cara é viciado em engenheiros, mano.
Eu até ia escolher uma música da fase trio deles, só que falei, porra, já fiz um cast só de engenheiros. Aí colocar mais engenheiros, deixa mais pra frente, guardar.
É por isso que ele fez faculdade de engenharia.
Olha, eu sou um engenheiro. Não sou um engenheiro do Havaí, mas sou um engenheiro ambiental.
É um engenheiro de Fernando de Noronha.
Oh, ia ser bom, hein? Imagina.
Oh.
Então, eu escolhi essa música da Calibre porque ela tá no álbum Longo Caminho, e que assim, dentro de toda a carreira do Paralamas, eu acho que esse é o álbum mais power trio deles, assim.
E assim, também um dos mais rock and roll mesmo.
Sim, é, porque
eles sempre tiveram aquela aura de rock argentino, de pataguada, essas coisas todas. E cara, essa ficou, cara, a sonoridade do Calibre ficou muito maneira, cara.
Cara, e o álbum inteiro do Longo Caminho é só porrada, assim, cara. Tipo, tem uma outra música que tem os metais e o João Fera no teclado, que o João Fera é um cara que acompanha pra Lamas, eu acho que desde o começo, né? O tecladista deles. E esse álbum é mais power trio mesmo, só os três, o Ebert, o Bi e o Barone. E é o primeiro álbum depois do acústico e depois daquele acidente foda, né, que o Ebert teve, né?
Ah, nem foda.
Então, eu acho que o que me fez gostar mais do Paralama foi essa vontade do Ebert, cara, sabe? De como ele saiu de um puta perrengue, de perder a mulher, de ficar paraplégico e não abandonar a carreira dele e tal.
Pois
é. Um cara que acho que manda muito bem nas letras, assim, esse cara que escreve bem. Eu acho que ele não canta tão legal, né?
É. Mas assim, ele é o que, como posso dizer, é o que cabe à banda, é o vocal dele.
É uma coisa que encaixa com a banda.
Não é tão importante.
Porque, assim,
não é tão...
O João Barone é um puta baterista, acho que um dos melhores do Brasil. O Bi Ribeiro do baixo, ele destrói também, não tenho o que falar, assim. O Ebert, ele toca muito guitarra, assim, eu acho. E... então, acho que eles ali, como trio, é uma banda perfeita, assim. Não dá pra imaginar o Paralamas sem algum dos três, assim. E eu deixa eu até falar uma historinha.
Que lá vem história.
Não, mas é coisa assim, à toa, mas que envolve o Ebert Viana. Eu teve uma época que eu era fotógrafo, eu fazia coberturas fotográficas e tudo mais. E teve show do Paralamas aqui em Rio Claro. E eu, como imprensa, eu acabei tendo acesso ao camarim e conheci pessoalmente o Ebert, assim, pô, o cara é sensacional. O cara falou das histórias da época de Brasília, com Legião e tudo mais. Mas é um cara que firmeza, assim.
É, eles foram padrinhos do Legião, da Legião.
Nisso que mora a tristeza de se morar numa cidade pequena, né? Quando eu trabalhei no jornal, eu conheci Daniel Bruno Marrone.
Aqui também, é que eu não tive interesse de entrar no pra cobrir esses shows.
Não, mas tinha que ir, né? Eu trabalhava, né? Então tinha que ir lá, né? Ainda porque o Daniel foi muito legal com as pessoas, até muito gente fina, assim, foi tranquilo. Já Bruno e Marrone, gente, aquele Bruno se acha um gadaco, cara, né? Tipo, ele já tava ganhando, assim, a prefeitura tava pagando pra eles R$500 mil. Ele vinha aqui fazer um showzinho e, né, cara, se achava total.
Nossa senhora. Não.
Triste.
Caraca, e cara, eles são um grande bosta pra mim, cara, Bruno e Marrone, mas enfim, né?
Só pra ser melhor. Não, Bruno e Marrone é triste. Até porque assim, quando ele já não trabalhava mais, veio Amado Batista.
Nossa.
Por acaso eu fui no show do Amado Batista. Então, só vem coisa ruim cantar nessa cidade que o povo só quer saber de sertanejo.
Pois é, cara, eu queria até deixar aqui um adendo, né, Rebeca, pelo amor de Deus, cala a boca, a gente não aguentamos mais ouvir a sua voz.
Eu miei.
Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre trios.
Isso. O protótipo da Rádio Blind.
Fora Wagner.
Não faz mais parte do quadro de funcionário. Devolva seu crachá.
Nós demitimos nosso chefe.
Isso aí, evolução.
Passa lá no RH.
E acho que foi muito bom. Se a gente colocasse, a gente tem horas e horas de áudio aqui pra colocar, mas infelizmente não vai entrar tudo pro ar, porque senão a gente pode ir pra cadeia.
Justo.
Só que a gente falou mal dos outros.
Ai, meu Deus.
Ai, Zizlis.
Então...
Ai, Suta.
Michel, suas últimas palavras antes do encerramento. Rebeca, suas últimas palavras. Tu.
Ah, eu queria falar uma coisa.
Se
você quiser, o meu mundo é seu.
Nossa.
Não percam a edição Rádio Blá Deflorando.
Deflorando o Cine.
Sheila, algumas considerações finais?
Legal, hein?
Bacana, sou pipa.
Tá todo mundo inspirado com esse final. E a gente vai encerrar essa edição com um power trio feminino de Curitiba, uma banda nova chamada Mixtape. E isso. Até a próxima edição.
Tchau!
Rádio Blá.
Meu caso era perdido. Te conheci, pude perceber. Seus olhos tão aflitos, intimamente lindos. Com você eu pude enxergar.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.